negócios e tendências.
Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências, que é promovido pelos cursos de pós-graduação Lato Sensu do Grupo Ninter, que oferece mais de 200 cursos em 18 áreas diferentes. Somos referência em educação à distância, atendendo alunos dos mais diversos cantos do país. Os professores da pós-graduação da Uninter são profissionais graduados, qualificados no mercado e com titulação reconhecida. Eu sou a professora Aline, coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de negócios, como gestão empresarial, gestão comercial e marketing digital, entre outros. E nessa conversa temos a participação do Sandro Bier, editor e responsável pelo canal do escritor. E temos também a sua participação, ouvinte e aluno querido que acompanha o nosso programa na rádio, fazendo da Uninter a instituição referência em EAD. Eu quero primeiramente apresentar o nosso amigo, né, o amigo pessoal responsável pelo café do editor, o Sandro Bier, que é graduado em administração de empresas, graduado em letras e com pós-graduação em narrativas visuais e possui 20 anos, mais de 20 anos, né, no mercado editorial. Sandro, primeiramente, muito obrigado e seja muito bem-vindo. É uma honra recebê-lo.
Muito obrigado, Aline. Sempre um prazer estar à disposição para falar sobre tantas coisas que a gente faz, né? Então, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
E aí você deve estar se perguntando, né? Puxa, mas o que tem a ver um programa Negócios e Tendências, né? Que é um programa que fala sobre a área de negócio, promovido pela pós-graduação na área de negócio, e a gente convidou o Sandro para conversar conosco, que é um editor. E aí eu vou contar para vocês. Tem tudo a ver, porque o Sandro, ele recriou a carreira dele por uma opção própria, ele planejou a carreira dele, né, se desligando do mercado corporativo e entrando no mundo editorial, poderíamos até dizer de modo quase que autônomo, né, Sandro?
Exatamente.
E ele tem, então, o Café do Escritor.
Isso.
E a gente vai, então, primeiro conhecer um pouco o que é o Café do Escritor, e aí a gente vai falar um pouco como essa rede social ajudou e permitiu que o Sandro recriasse a carreira dele. Sandro, conte para os nossos ouvintes o que é o Café do Escritor.
Olha, obrigado. Bom, o Café do Escritor começou com uma necessidade que eu vi no mercado. Trabalhava em editoras comerciais, né? Trabalhei muito tempo em editora comercial. Hoje eu sou editor independente. Quer dizer, só para localizar vocês, uma editora tradicional é aquela que produz livros e ela tem toda uma estrutura, né? Um editor independente, ele trabalha diretamente com o escritor. Então, você quer escrever um livro, seja ele de que área for, né? Área de literatura ou não, pode ser de não ficção, pode ser de negócios, justamente, empreendedorismo e tudo mais. Então, me procura e eu auxilio a pessoa. E enquanto eu estava nas editoras, trabalhando em editora, eu percebia uma dificuldade muito grande do autor, mesmo aquele que quer publicar por uma editora tradicional, de se inserir no mercado, de apresentar um texto de qualidade, de mostrar um material que fosse realmente possível publicar. Porque os textos, olha, fala bem a verdade, Aline, 99% dos textos que vêm numa editora são descartados, né? É uma quantidade muito grande. Por quê? Porque o texto vem muito mal escrito, não vem sem objetivo do texto, a pessoa escreve, não sabe para que público. E aí, no final das contas, para trabalhar aquele texto demora muito. Então, o meu intuito, eu pensei assim, poxa, as pessoas precisam de ajuda para escrever. E aí eu montei o canal, né, no YouTube, foi o primeiro, chamado Café do Escritor, há uns 5 anos atrás, isso era outro nome ainda. E assim, esse canal começou bem até, mas eu não tinha essa regularidade, né, de postagens e tudo mais. Chegou um certo momento eu falei, olha, eu vou investir nisso. Tinha um amigo assim que me incentivava bastante, eu falava, olha, acho que você tem potencial para, assim, você fala bem para as pessoas prestam atenção no que você tem para dizer, né? E há uns 2 anos e meio atrás eu comecei, então, de uma maneira regular, desde então, a postar conteúdo, a colocar informações, a auxiliar as pessoas com dicas e tudo mais, e a coisa foi crescendo, né? Então, a partir de 2019, eu me desliguei, como você falou, do trabalho corporativo, né, em empresa, em outra editora, para me dedicar somente a isso, porque eu vi que tinha realmente potencial para transformar isso em um negócio, né? E como a gente está falando de negócios aqui, né? Eu achei uma oportunidade, vi uma necessidade do mercado e investi nisso, né? Quer dizer, de uma forma bem amadora no início, mas a gente tem que começar por algum lugar, não é?
Sem dúvida, né? Aquela brincadeira de antes o feito, né? Do que o perfeito.
Antes o feito,
né?
Que o perfeito. Eu tenho usado muito essa frase, porque ela significa exatamente o que eu fiz, né? E ainda estou fazendo. Não? Então, e é uma coisa que eu digo, por exemplo, e hoje, assim, só complementando, o canal Café do Escritor, ele está em outras redes, está no Instagram, está no Facebook, mas principalmente ainda o YouTube é o principal. Por quê? Porque lá onde ficam as informações, o YouTube a gente sabe que tem uma outra dinâmica, porque as informações continuam lá, você consegue acessá-las mais facilmente, e elas viram referência. Então, quando a pessoa procura por uma palavra-chave na minha área, ela chega no meu canal. Por exemplo, quero ser escritor, né? Ele vai chegar no meu canal de alguma maneira, né? Então, aí o Google que decide como isso acontece, mas funciona. E aos poucos eu fui percebendo que essa dificuldade de escrita não era somente para quem quer escrever um livro, efetivamente, né? Escrever um livro, mas para todo o pessoal que quer ter uma comunicação melhor. Você sabe, né, já deve ter falado bastante das soft skills que estão, né, que todo mundo está falando. Exato, é inteligência emocional. E uma dessas soft skills é você se comunicar melhor. E como é que a comunicação pode acontecer? De duas formas. A comunicação verbal, que é isso que nós estamos falando, estamos conversando, e a comunicação escrita. Então, sim, a comunicação escrita, ela está num patamar que é uma tendência, né, uma necessidade que cada um melhore a sua escrita, a sua forma de se comunicar através da escrita. Então, assim, o canal evoluiu.
Não, mas eu acho muito legal isso, né? A gente já conversou sobre isso quando estava com a ideia ainda de montar o canal, né? Exato. A gente estava vendo o canal se desenvolver, e isso é muito bacana. E essa questão da escrita que você falou, a gente fala assim, mas o programa é de negócios. Claro que o programa é de negócios, só que a escrita também influencia nos negócios, né?
Sem dúvida.
Talvez no contrato, a fala. Uhum. Então, influencia em todos os sentidos.
Exato.
E eu lembrei agora de você...
Hã? Pode falar,
desculpa. Não, eu lembrei de você, quando você falou da escrita, eu lembrei dos alunos, quando eles chegam para a gente com um trabalho final, um TCC, coisa assim, e eles falam, eles entregam o trabalho, a gente lê o trabalho e eles falam assim, não, professora, mas eu quis dizer tal coisa. Aí vale aquela brincadeira. Se você quis dizer tal coisa e você tem que me explicar, então não está claro o que você colocou, né?
Essa é uma grande dificuldade, Aline, porque uma coisa, a pessoa chega para mim e fala, olha, eu tenho tudo na minha cabeça, mas não consigo pôr no papel. Né? Então, aí vem o meu trabalho, que é ajudar a pessoa a conseguir materializar a sua expressão, expressar o seu pensamento. Então, você sabe que a escrita, ela começa com uma reflexão. Você precisa refletir, você precisa pensar sobre alguma coisa, e então você consegue materializar isso através da escrita. Mas esse caminho é que é o difícil. Uhum. Para quem assim não é acostumado, e aí nós já podemos incluir a leitura no meio, né? Sim. Quem não lê muito, né? Quem não é acostumado a escrever, então tem uma dificuldade maior. Então a pessoa fala assim, olha, eu tenho tudo na minha cabeça, mas a hora que eu sento, trava tudo. E assim, não é exclusivo de escritor, não é exclusivo de pessoa que é pouco letrada, que tem pouco estudo. Tem gente que tem muito estudo, tem faculdade, tem pós-graduação, e acontece isso, a pessoa não consegue escrever. Eu dou mentorias também, a mentoria é para ajudar justamente nesse processo, né? A pessoa tem ideia e eu ajudo ela a colocar essa ideia para funcionar. Eu tenho clientes da mentoria que eu tenho que, às vezes, gravar o que eles falam para poder transferir e aos poucos eles terem a segurança de que eles sabem falar e eles podem escrever também, de que eles aos poucos começam a escrever isso que eles só sabiam falando. Mas isso está com eles, mas falta a prática e a técnica para fazer isso virar palavra escrita.
É, não, sem dúvida, né, sem dúvida. E aproveitando até, antes da gente falar das redes sociais, a questão da escrita, o que a gente tem observado, muitas crianças, e eu falo por mim mesmo, né, da minha filha, ela fala, mãe, sabe o que eu gosto de escrever? Eu gosto de criar história, ela fala.
Ah, sim.
E isso é uma coisa interessante, que talvez seja por uma lacuna que a gente tenha nesse sentido, na educacional, o que for, daríamos para ter mais escritores, né, no país.
Sem dúvida.
Que pudessem organizar as ideias, né, e colocar seus pensamentos para fora, e até deixar o mundo talvez mais leve, mais lúdico,
sem dúvida.
Né, pelas histórias.
E assim, quando a gente fala de histórias, às vezes eu converso com um autor de não ficção, que é aquela que não é dos livros ficcionais, histórias e tudo mais, e eu falo assim, ó, mesmo você que escreve um livro de negócios, que escreve um livro sobre finanças, você tem que saber contar história. E isso que nós chamamos de storytelling. Por quê? Porque a história é a melhor forma de você conseguir ensinar alguma coisa a alguém. O storytelling é justamente isso. É você, através da história, a pessoa aprende sem perceber. E ela nunca mais esquece. Porque as histórias a gente grava, né? Mas se você me der aqui 10 tópicos para eu ler e decorar, eu não vou decorar.
Sem dúvida.
Dentro de uma história, fica muito mais fácil.
Então,
a gente, como profissional de qualquer área, a gente tem que aprender a usar essas ferramentas.
Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu só dar um oi aqui para a Juliana Barros, que está conosco, né? E ele colocou como JB Santos, a João Batista, né? Uma boa tarde a Juliana, o João Batista, sejam bem-vindos, né? E quem estiver nos escutando aqui, pessoal, quiser participar, dar um oi, dizer de onde está nos ouvindo. Se quiser também tirar alguma dúvida aqui com o Sandro, né? Ou mesmo interagir conosco, estamos à disposição. Sandro, primeiro eu também quero agradecer, né, a Juliana, o João Batista, ele colocou como JB, né, daí o João Batista. Sandro, conta pra gente, então, como é que foi esse caminho, né, de criar essas redes sociais? Né? Porque nós, na pós-graduação, temos um curso que o pessoal curte bastante, que é gestão comercial e marketing digital. Né? Estamos com uma proposta agora também, que é marketing e redes sociais, mídias sociais. E não foi lançado ainda, né? É um curso que está em elaboração. E assim, como é que a gente utiliza essas redes sociais? Porque nós temos as redes sociais hoje em dia, e a gente que tem filho em casa nessa época de quarentena, eles estão vendo o TikTok o tempo inteiro, e é videozinho, a gente fica tonto de ter que ver TikTok, porque eles pedem para a gente ver os videozinhos, né? Ou então as pessoas colocam meme, ou então as pessoas, numa época com tanta polarização política, né, de extrema, de direita, de certo e errado, a gente tem sido confrontado com muito fake news também. As pessoas também, dentro das redes sociais, elas têm coragem de se expor, né, e falar muitas situações que elas não teriam.
São os valentões do teclado, às vezes.
Isso.
Né? Falam ali, né? Depois não falam. Presencialmente não falaria nada daquilo.
Não falam nada. Mas então, você usou essa rede social para se construir profissionalmente. Sim, né? Isso é uma coisa legal. Quer dizer, a rede social está aí também. Todas essas mídias, esses recursos, que são mais de 10 hoje em dia, né? A gente já levou para os alunos inúmeros palestrantes para falar, né? A gente vai ter uma próxima agora, daqui uns dias, quem está nos ouvindo, que falará sobre o LinkedIn. A transmissão será pelo Facebook diretamente, não precisa se inscrever nem nada, só clicar e acessar, dia 17 de agosto, mas assim, acompanha nossas redes sociais que a gente confirma certinho. A professora Camila falará como preencher, como usar. Então, veja, nós temos o LinkedIn, né? Nós temos o YouTube que você usa, nós temos o Insta, nós temos o Facebook. Como é que você fez para criar a tua carreira? Quais foram as etapas? Como é que você foi construindo isso? Que é, mostra para nós que as redes sociais, elas são muito úteis, né? Nesse sentido profissional.
Exatamente, é uma grande ferramenta. Eu sempre falo, quem seria eu há 10 anos atrás, quando as redes sociais, principalmente o YouTube já existia, Facebook já existia, mas ainda não era essa coisa utilizada, era um passatempo, basicamente, né? Mas quem seria eu, né, colocando um trabalho, né, montando uma empresa através das redes sociais, não teria a menor chance. Hoje eu tenho clientes, por exemplo, nos Estados Unidos, tenho clientes na Europa. Então, assim, e todos eles ficaram sabendo do meu trabalho pela rede social. Como é que eu chegaria até eles? Não teria como, né? Então, a rede social, ela é uma grande vitrine. Então, aí você tem que ver o que você quer mostrar para o seu cliente. No meu caso, claro que a gente, voltando à frase do feito melhor que perfeito, se você olhar os meus primeiros vídeos, com exceção do primeiro, meu primeiro vídeo no YouTube, de 5 anos atrás, é o mais visto até hoje. Por quê? Porque eu peguei um amigo, a gente gravou, queria fazer uma coisa bonita e ficou. E também tem um storytelling, então tem uma história da Maria e do Daniel, e essa história, ela rendeu e continua rendendo. Mas os vídeos que eu fiz depois eram meia boca, sabe? Mas aí eu falei o seguinte, eu tenho que começar de alguma forma. Eu preciso fazer o que eu consigo fazer. E aos poucos, acho que essa é uma informação bastante importante para quem quer utilizar a rede social como negócio, como empresa, para se mostrar a sua atividade, é você conhecer o seu público. Eu conhecia meu público no começo de maneira alguma. Eu fui descobrindo aos poucos o que o meu público, quem era o meu público, né? E o que o meu público gostava de acompanhar e gostava de ver. Claro que até hoje isso ainda é uma descoberta, porque o público vai crescendo, o público vai mudando. Mas assim, se eu posso dizer alguma coisa sobre rede social, o primeiro passo é você estabelecer, ou pelo menos direcionar a tua rede social para um público, tá? Então, para quem que eu vou fazer o que eu quero mostrar? Ah, é para um público tal. E aí você vai produzir o teu conteúdo já voltado para esse público. Porque senão você começa se a tua intenção justamente é trabalhar negócios na rede social, se você abrir demais o leque, você não consegue atingir muita gente, né? Ah, uma hora eu falo disso, outra hora eu falo daquilo, outra hora eu falo daquilo, e aí fica tudo meio perdido. Quem assiste não sabe exatamente o que você está fazendo lá. E assim, nunca é demais falar, né, Aline, que tem que estudar um pouco rede social, tem que entender a rede social, tem que não só o funcionamento dela, mas entender como funciona. Enfim, todas tudo que é necessário para que você seja bem sucedido na rede social. Mas, assim, para mim é a melhor forma de chegar no meu público, né? Se fosse fazer tudo presencial, com certeza não estaria no momento que eu estou agora.
E aí você falou sobre a questão do público, né? E nós, quando conversamos sempre com os alunos, quando a gente está, que nem estávamos no Vale do Pinhão, agora falando com os alunos, que a prefeitura proporciona, né, o curso Vale do Pinhão, e a gente orienta sempre, só assim, ó, defina quem é o teu público. E isso vale para a empresa, né, e vale, que nem você falou, para todo mundo, porque senão eu vou atirando para todos os lados.
Exato.
E não tenho nada direcionado.
Exato. No começo, às vezes, você não sabe realmente, né? E leva um tempo para descobrir. Outra coisa é você definir o teu negócio. Afinal, o que, que eu quero mostrar? Ah, eu faço artesanato, né? Ah, eu quero mostrar o meu artesanato. Tá, mas quem é que estaria interessado nesse, né, nesse tipo de produto? Então, aí você seleciona, é o pessoal que faz isso, é o pessoal que faz aquilo, essa classe assim, a classe assim. Então, tudo é preciso pensar, é preciso planejar. Nem tudo a gente acerta de primeira, mas você planeja, aquela coisa, né? Você planeja, você executa e você vê como isso, como é que foi o resultado. Lá na frente você corrige, você acerta, até você encontrar o teu caminho que pode te levar mais longe. Mas sem planejamento não funciona.
É, e aí vem essa brincadeira, né, que nós falamos, né, que antes o feito do que o perfeito, porque você só pode melhorar se você tiver feito. Então, muitos dos nossos alunos, às vezes, estão com esse receio de começar, de se lançar, né, através da rede social, seja montar um negócio, seja uma venda. Não quer dizer que a pessoa tem que mergulhar, né, no processo sem, eu brinco assim, mergulhar sem medir qual é a altura do rio.
Ah, não. Senão você vai dar uma cabeçada.
É, não é essa a questão. Mas tem que ter a ciência de que você tem que ir tentando, né, para sentir, igual você falou, sentir o público, sentir o mercado, né, e tudo mais. É, e deixa eu tirar uma outra dúvida. A gente estava falando do Facebook, você tem um canal do YouTube, você tem um Instagram. Desses três, assim, qual você sente que tem mais retorno, né? Qual você consegue alimentar com mais facilidade? E o que tipo de informação você vê que é importante colocar? Hoje em dia também tem uma informação muito comum, né, Sandro, que é a melhor forma de você fazer divulgação é com informação, alguma coisa assim.
Exato,
né?
Eu, para mim, assim, foi o primeiro, que é o YouTube, e ainda é o melhor, porque eu descobri que o meu público está lá. Eu tenho Instagram, mas o Instagram é uma coisa muito rápida, né? Ele é muito bom para você pegar a pessoa no pulo, na hora. Então, isso eu descobri aos poucos, né? Por mais que eu tenha estudado, tenha feito cursos e tudo mais, mas isso só descobri na prática. Então, assim, porque ninguém tem o negócio que eu tenho, ninguém está calçando as minhas botas, né? Só eu. Então, assim, é só você que vai descobrir sobre o teu negócio. Isso é você que tem que descobrir, é você que tem que fazer. E aí eu fui descobrindo, por exemplo, o meu público está sim no Instagram, mas é um público mais volátil, né? Ele está ali, mas não está, né? Ele acha bonito, ele curte, mas ele também nem sempre porque assim, não tem muito texto, né? Agora já tem o IGTV que tem mais informação, vídeos mais longos, tudo mais. Mas assim, o Instagram tradicional, né? Somente os posts, ali tem pouca informação, é mais visual, né? Então assim, o Facebook já tem uma outra característica. Geralmente o pessoal que já está no YouTube também está no Facebook, né? Mas assim, é uma outra faixa etária, um pessoal. E ali eu não consigo interagir tanto com o meu público como eu consigo interagir no YouTube. Mas no YouTube não, aí lá está todo. É como se fosse uma biblioteca, no meu caso, né? Todos os meus vídeos estão lá. Eu consigo postar pelo menos de 1 a 2 vídeos por semana. Então, eu estou reavaliando isso, quero ver se aumento também. Porque eu vejo que é um repositório, né? Toda essa informação fica lá. E aí as pessoas vão acessando, quer dizer, às vezes nos primeiros dias nem tem tanto acesso, de repente aquilo se tornou uma coisa importante, como foi o caso do e-book, né? Eu tinha lançado um livro, um tutorial de como você carrega como você se cadastra e carrega um livro na Amazon. E aí foi visto, né? Teve acessos. Mas quando começou a pandemia, que as pessoas começaram a fazer e-books, nossa, isso aumentou, esse vídeo ele viralizou, foi uma coisa impressionante, né? Antes tinha uma visualização normal, dentro do normal, mas agora meu vídeo mais visto desse ano, né? Porque justamente é uma necessidade, as pessoas começaram a procurar, e o vídeo com 1 ano de idade, ele estava lá ainda, fácil de acessar, ele aparecia nas pesquisas. Então, assim, se você produzir um bom conteúdo, alguma coisa que as pessoas precisam ou que elas se interessam, deixa lá o vídeo que as pessoas vão encontrar, elas vão utilizar isso, né? E assim, você falou também uma coisa sobre o conteúdo, né? É, uhum. Realmente, tem muita cópia de conteúdo. Tem gente só reproduzindo coisas dos outros. Então, assim, se eu puder dar uma dica, invista em conteúdo de qualidade, conteúdo seu. Todo conteúdo que eu posto, claro que eu tenho inspirações, né? Eu me inspiro aqui, me inspiro lá, mas é um conteúdo que eu processei, eu usei na minha experiência e eu coloco isso, esse é um conteúdo meu, né? Não, ninguém tem igual. Então, acho que essa exclusividade de conteúdo, ela é muito importante. Isso te dá autoridade no assunto. Uhum. E construir autoridade é uma grande coisa, né? Que se precisa também. Então, são várias coisas, né? Mas tem essas que são mais importantes.
Não, mas é bem interessante isso que você falou, né? Eu estava observando também, né, Sandro, quanto tempo tem teu Instagram? Ele tem...
Ah, não sei, já não lembro mais, mas deve ser...
Ah, mas você, veja, você tem aí mais de 2.300... tem mais de 2.300 seguidores, né? Ah, não, se você comparar com o Felipe Neto, mas tudo bem, você não é o Felipe Neto.
Mas sabe o que eu acho? Eu sempre falava, nossa, o meu Instagram cresce pouco, sabe? Porque o YouTube cresce muito rápido, né? Uhum. Eu tenho mil usuários em 20 dias dá quase 1.000 usuários, né? Ele está com quase 17 mil agora. Mas assim, eu descobri que é um público interessado. Porque eu sei de canais que tem lá cento e poucos mil seguidores, mas assim, gente aleatória. No meu caso, que é o caso da escrita, os interessados precisam estar interessados em escrita, em livro, em literatura, em coisas desse universo. Quer dizer, não adianta eu ter público lá que está interessado somente em beleza, né? Sim. Embora tenha beleza também no, na escrita, nos livros, né? Mas é um público, tem que ser um público mais específico. Então, eu estou dentro do meu nicho.
Uhum. Ele é um público mais seleto, né, Sandro? Ele não está de passagem só ali.
Eu não estou preocupado com números, mas, porque assim, uhum. O meu público, ele interage muito comigo. Qualquer coisa que eu posto lá, o público interage. Então, isso é maravilhoso, sabe? Ter essa resposta direta, né?
Isso é legal, é legal mesmo. Porque assim, às vezes a gente tem que ter uma quantidade se você não tem qualidade.
Exato, né? Você repetir o que os outros fazem, eu não vejo muito sentido, né? Então, eu acho que investir no seu próprio conteúdo é o que há.
E daí a gente voltando para essa questão dos negócios, né? Você investe para um conteúdo daquilo que você está buscando, né? No empreendimento ou na tua área, aquilo que você está querendo alcançar.
No meu caso, se eu falar, olhar isso como um negócio, né? Como eu falei, as minhas redes são minha vitrine. Então, eu tenho clientes do Brasil inteiro, como eu já falei, fora do país também. Por quê? Porque me viram, né? Eu não chegaria até eles de outra forma. Então, assim, é uma forma muito, muito direta de você chegar até o cliente, né? Então, vale a pena investir, eu recomendo.
Sim. Não, sem dúvida. E a gente também vê que é uma grande tendência, né? Uhum. Nós hoje não falamos da pandemia, porque eu brinco que a gente não fala mais da pandemia, mas pois as coisas
já
mudaram, né?
Já está diferente, né? E eu tive, assim, só a título de curiosidade, eu tive um aumento muito grande de procura na minha área agora durante a pandemia. Uhum. As pessoas estavam em casa com um pouco mais de tempo, ou pelo menos estavam concentradas. Muitas tiraram projetos da gaveta e falaram, não, agora eu vou fazer isso, que estava aqui, estava enrolando porque eu não tinha tempo. Então, assim, se eu não tivesse preparado, se eu já não tivesse uma estrutura, se eu já não tivesse com a rede social funcionando, aí eu teria perdido essa oportunidade. Teria
sem
passado.
Dúvida. Não, sem dúvida. Sabe, é nesse sentido mesmo, você estava preparado para o assunto, né?
Exatamente, estava preparado. Uhum.
Eu estou vendo aqui que o nosso tempo está acabando, né? Sim. E assim, pessoal, eu quero primeiramente agradecer muito ao Sandro que veio aqui comentar conosco e compartilhar todo o seu conhecimento, a sua experiência. Nós vamos depois pegar essa live, né, que está disponível na rádio da Uninter. Vamos colocar também em outros canais. E eu vou deixar, daí, quando eu compartilhar, siga no meu Insta pessoal, na página do Face, seja no meu pessoal ou da página de negócios, também da pós-graduação, vai ficar o canal do Sandro, que é www.youtube.com/c/café do escritor, né?
Isso. Aí é, ou digita lá café do escritor e você vai...
Que ele acha,
vai,
né? Vai, é isso que eu ia falar. É. Tanto no, no Insta quanto no YouTube. Uhum. É, você coloca lá café do escritor que você vai achar, tem um cafezinho isso. Lá bem...
Ó, cafezinho sempre, sempre presente.
Sabe que nessa reunião...
Ela acabou. Mas não dá para faltar café.
Não dá.
E assim, só rapidinho, o café de escritor é justamente para ser um ponto de encontro, não é o café em si, né? Uhum. Um café é um lugar que você se encontrava, né? No momento não estamos nos encontrando, você se encontrava para tomar um café e conversar e falar de assuntos que você gosta, essa é a ideia.
Essa é a ideia, realmente, né? Ficou muito legal essa ideia do canal, a ideia de você dar esse suporte para quem quer escrever, e a gente sabe que essa dificuldade da escrita não é somente de quem quer escrever um livro, né? Ela é uma dificuldade de ser confrontado com um papel em branco, com uma tela de computador em branco, é angustiante, né?
Exatamente.
Então, e é legal esse trabalho que você faz. Legal. Eu acho que o nosso tempo está acabando aqui, Sandro, eu só tenho muito a agradecer a sua parceria, né? Agradecer o seu tempo, compartilhar seu conhecimento, sua experiência conosco. E, claro, com a sua autorização, eu vou divulgar todo esse...
Claro, fica à vontade.
Ali. Tá bom?
Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Aline. Estou à disposição. E para você ou para o pessoal que quiser contatar aí, é só procurar aí nas redes que eu estou à disposição, tá bom?
Então, muito obrigado. Joia. Sandro, muito obrigada. Você que esteve conosco também, muito obrigada. E nos encontramos daqui uns dias. Tchau, pessoal. Obrigada, Sandro. Até a próxima.
Tchau. Até mais. Tchau.
Negócios e tendências.